São Pio X, Papa. Nasceu na aldeia de Riese, na província de Veneza, no ano de 1835. Elevado ao sacerdócio, dignificou-o excepcionalmente. Sagrado bispo de Mantua e patriarca de Veneza, foi eleito papa em 1903. Em seu governo, teve em mira recapitular tudo em Cristo. E realizou esta obra com simplicidade, pobreza e fortaleza. Com elas, animou a vida cristã dos fiéis e agiu com energia contra os erros que grassavam então. Morreu a 20 de agosto de 1914. A voz suave da Igreja a cantar. Da Constituição Apostólica Divino Afflatu, de São Pio X, Papa. Compostos por divina inspiração, os salmos coligidos na Sagrada Escritura foram desde os inícios da Igreja empregados, como se sabe, não apenas para alimentar maravilhosamente a piedade dos fiéis, que ofereciam sempre a Deus o sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que louvam o seu nome, mas também, como já era costume na antiga lei, para ocupar lugar eminente na Sagrada Liturgia e no ofício divino. Daí, nasceu na expressão de Basílio a voz da Igreja e a salmodia, filha de sua inodia, como foi designada por nosso predecessor Urbano VIII, que sem cessar canta diante do trono de Deus e do Cordeiro. E ensina aos homens particularmente devotados ao culto divino, conforme as palavras de Atanásio, de que modo se deve louvar e com que palavras dignamente confessá-lo. A este respeito disse muito bem Agostinho: para ser bem louvado pelo homem, Deus mesmo se louvou, e aceitando louvar-se, encontrou o homem o modo de louvá-lo. Acresce haver nos salmos maravilhosa força para despertar nos corações o desejo de todas as virtudes. Pois embora toda a nossa escritura, tanto a antiga quanto a nova, seja inspirada por Deus e útil para a instrução, como está escrito, o livro dos salmos, porém, semelhante a um paraíso que contém em si o fruto dos livros, os demais livros, produz o canto e mais oferece durante a salmodia os próprios frutos reunidos àqueles. Estas palavras são de novo de Atanásio, que acrescenta: a mim me parece que os salmos são para quem salmodia como um espelho, onde se contempla a si e os movimentos de seu espírito, e assim, impressionado, os recita. Também Agostinho, nas Confissões, diz: como chorei por causa de teus hinos e cânticos, vivamente comovido pelas suaves palavras do canto de tua Igreja. As palavras fluíam em meus ouvidos e instilava-se a verdade em meu coração, fazendo arder a piedade. Corriam-me as lágrimas e sentia-me bem com elas. Na verdade, a quem não comovem aquelas frequentes passagens dos salmos onde se cantam profundamente a imensa majestade de Deus, a onipotência, a indizível justiça, a bondade ou a clemência e todos os outros infinitos louvores? A quem não inspiram iguais sentimentos as ações de graças pelos benefícios recebidos de Deus, ou as humildes e confiantes preces pelo que se deseja, ou os clamores dos arrependimentos dos pecadores? A quem não inflama a cuidadosamente velada imagem do Cristo Redentor, cuja voz ouvia Agostinho em todos os salmos a salmodiar, a gemer, a alegrar-se na esperança ou a suspirar pela realização?